Não é à toa que a maior parte dos imigrantes escolhe o período de férias para ir ao médico de família, resolver os problemas de saúde. Não, o Serviço Nacional de Saúde cá funciona provavelmente tão bem como o de Inglaterra. Eu vejo que a Inglaterra neste momento também está a passar uma fase difícil, e muitas pessoas lá também se têm queixado, portanto não me parece que seja um problema cá tão grave como será lá neste momento, porque existem grandes dificuldades de acesso aos serviços, existem grandes dificuldades de manter staff, de manter pessoal, enfermeiros e auxiliares. Neste momento há muita gente que está a sair do país que está a voltar para cá, até muitos portugueses.
Acontece com muita gente, vocês têm conhecimento de vários casos assim, é?
Sim.
Nós vivemos na vila perto do aeroporto, que é em Stansted. Perdão. E notamos que algumas das pessoas que por lá andam, e algumas delas já estão há 10, 12 anos, decidem, neste momento da fase, neste momento do país, voltar para Portugal à procura de oportunidades.
Pelo Brexit, ou não tem nada a ver
também,
com o Brexit?
Sim, sim.
Vários fatores, acho que sim. O Brexit também representa um fator importante, porque transmite uma certa mensagem aos imigrantes que não é muito benéfica, não é? E porque é um dos motos da própria campanha do Brexit, é vamos tirar os imigrantes daqui. Não é? Infelizmente,
mas vocês sentem isso, em todos os dias, naquilo que fazem todos os dias, ou não há esse sentimento?
Não, eu penso que há uma divisão muito grande da população, aqueles que realmente querem e aqueles que realmente não querem o Brexit, e especialmente nos serviços públicos nota-se que há uma necessidade muito grande de imigrantes para que os serviços tenham alguma qualidade, porque não existe pessoal suficiente para as vagas de emprego que existem, portanto.
Eu entendo que a estrutura do Serviço Nacional de Saúde de Inglaterra é uma estrutura bastante complexa, talvez seja pelo facto de ter sido o serviço montado numa fase pós-guerra, então o intuito era servir o paciente e servir a população da melhor forma possível, tendo em conta que aquilo era uma catástrofe social após a Segunda Guerra Mundial. E isso manteve-se, e essa perseverança na forma como apresentavam o serviço, nos dias de hoje apresenta outros desafios sociais e outros desafios económicos, para o qual acho que poucos governos estão preparados. É de louvar o esforço que eles têm em tentar manter a mesma caracterização em termos de não se paga pelos serviços e tudo mais, tudo bem, nós temos que pagar os nossos impostos e daí vem o serviço que existe.
Mas que é... em proporção paga-se bem mais em Inglaterra do que em Portugal, ou não é assim, quando falamos de impostos?
Os serviços são gratuitos.
Os impostos são mais altos.
Bem mais altos, não é? Não
muito mais.
Não noto que tenha sido uma diferença.
Temos muitos serviços.
É uma boa parcela do nosso salário.
Mas não se paga nada para os serviços de escola, educação, não se paga nada, óculos, dentista para as crianças.
Mas para vocês qual é o melhor sistema? É o português ou o inglês?
Não há muitas diferenças entre um e outro.
Eu acho que provavelmente poderia ser um meio termo em que as crianças têm a possibilidade de ter aquilo que é-lhes essencial e a sustentabilidade do próprio sistema. Inglaterra tem um sistema que se calhar não é muito sustentável, porque é preciso muito dinheiro para manter.
E já agora, acrescentar aí a realidade da Índia, é muito diferente?
Eu confesso...
Estamos a falar de uma densidade populacional que...
É muito diferente, eu confesso que não sou provavelmente a melhor pessoa para falar sobre a realidade indiana, porque eu não estive na Índia, não convivi com essa realidade, mas... É uma realidade entre pobres e ricos. Existe muito esta diferença. A classe média basicamente desapareceu.
Um bocado como nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, quem não tem dinheiro não tem Serviço Nacional de Saúde, não é?
Embora tenha bons profissionais, aliás, nós vemos isso em Inglaterra, a maior parte dos cirurgiões e os diretores são todos indianos, paquistaneses e tudo mais, porque, pronto, são as pessoas que estão lá a gerir este mercado hoje. Eu tive uma cirurgia lá, o cirurgião uma hora era indiano e raramente se encontrou num britânico lá pelo meio, estranho que pareça, não sei porquê, mas é um bocado assim.
Curiosamente, vocês não sei se são a par, mas os últimos dias de 2018 ficaram marcados pelo lançamento de um livro de um feirense, de um escritor feirense, que é o Daniel Sousa, e que se reporta à Índia. A viagem de sonho dele é, ele quer muito conhecer a Índia, que ainda não conheceu. Chama-se Uma Lágrima na Face da Índia, mas não ouviram falar deste livro ainda, não é?
Ainda não, mas vamos ver.
Já vamos ver.